Eldorado Sustentável.
Olá, Fernando Almeida, bom dia.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte do Eldorado.
Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e os chefes de Estado asiáticos disseram que não será possível chegar a um acordo final sobre redução de emissões lá em Copenhague. Já estão querendo colocar água no chope antes de começar a festa, né? Será que ainda dá para um acordo climático, Fernando?
Eu há algum tempo, Caio, já falo que não. Eu não acredito, talvez uma declaração genérica de política tem muita substância, eu não acredito. O que eu acredito, e é o que está, foi o que eu ouvi nessa viagem que eu fiz para o Japão, em contato com várias lideranças empresariais, que é o meu caso, né, fora do Brasil, o que eu estou vendo hoje é a articulação de um determinado bloco, e você cita a viagem do Obama, que confirma isso, a Ásia. Esse bloco, ele seria formado possivelmente depois de abril, maio do ano que vem, quando o Obama conseguir passar a legislação do clima no Congresso americano. E ele seria formado justamente por Estados Unidos, China, possivelmente Europa, Canadá e Japão. Esse bloco, eles fariam uma determinação, eles fariam uma imposição de regras e de metas muito elevadas, muito restritivas. Por exemplo, 40%, 50% até 2030 da redução dos gases de efeito estufa. E aí é que é o ponto mais importante. Para manter um mínimo de competência entre os países e entre as empresas, esse bloco exigiria dos seus parceiros, entre aspas, que fizessem o mesmo. Caso contrário, você teria as chamadas barreiras não tarifárias. Recente artigo de um senador republicano, John Kerry, desculpe, senador democrata, John Kerry, e um outro senador republicano, eles falam claramente nessa questão. Então, hoje, resumindo, a perspectiva de Copenhague não é muito boa, mas para o ano que vem, aí sim você teria uma mudança radical em todo esse processo que já vem desde 92.
Fernando, agora o Daniel Pisa quer fazer uma pergunta a você.
Fernando, Daniel, bom dia.
Bom dia, Daniel.
Quer dizer, criou-se uma expectativa enorme em torno dessa reunião na Dinamarca, e antes mesmo dela começar já tem um anticlímax, né? Reunião do clima com anticlímax. Como a questão do Brasil, né? Ele demorou para definir, depois definiu metas que foram elogiadas aí por sua dimensão, mas ele ainda não é alguém que faz muita diferença, apesar de toda a melhora da sua imagem internacional, não?
Você está certo, Daniel. O que acontece no Brasil é que, se você pegar hoje um dos países mais avançados nessa área, que é a Inglaterra, eles fixaram metas e instrumentos, tanto legais quanto tributários, de exigências para que essas metas fossem cumpridas. No caso do Brasil, as metas, nós temos que aplaudir, não há nenhuma dúvida. Ou seja, em torno de redução de 40% das emissões até 2020, 80% das emissões, da redução das emissões na Amazônia. Agora, a pergunta que fica é que não houve detalhamento. Quer dizer, como você vai fazer isso? Quais serão os instrumentos? Como é que você vai convencer a bancada ruralista a aderir quando eles estão querendo acabar com o Código Ambiental? Como é que você vai trabalhar com os assentamentos na Amazônia, que, segundo o ministro do Meio Ambiente, os assentamentos são um grande vetor de destruição, e as grandes barragens? Então, o próprio PAC, que caminha nesse sentido e não no sentido, digamos, mais da sustentabilidade. Então, essas questões elas vão ter que ser mais bem definidas, porque senão você só vai ter uma meta para 2020. E 2012, 2016, 2017? Essa é a grande questão que se encontra hoje em termos de estratégia para o futuro.
Obrigado, Fernando. Um abraço a você. Boa semana.
Boa semana, boa sorte.